Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Aqui novamente Carlos Ribeiro, começando mais um programa Fofoca do Bem. E o tema hoje é um pouco até polêmico, né? Vamos falar sobre a doença e o caráter do homem. Tudo baseado no ensinamento, como eu venho feito nos outros programas, né? Eu me baseio no ensinamento de uma instituição religiosa a qual eu acompanho e respeito muito. Tudo aquilo que eu aprendi e as mudanças, principalmente, que vem acontecendo na minha vida, eu acho interessante repassar para aquela outra pessoa que às vezes está sofrendo com o mesmo problema que o seu, ou às vezes até pior. Espiritualista, aprendemos, estudamos aquilo, principalmente aquela parte invisível das coisas, das consequências, né, da causa e efeito, para que possamos mostrar para aquela pessoa que não consegue enxergar o invisível que existe dentro dela ou em volta dela. Por isso, da grande importância que existe, não só o meu, como outros programas, outros profissionais que utilizam, tanto da TV, do rádio, da escrita, para que você possa enxergar aquela luz no final do túnel que você está há muitos e muitos anos aí batendo a cabeça na parede aí, não encontrando uma saída. Então, vai surgir alguns pontos aqui meio polêmicos, eu tenho consciência disso. O meu programa não é sentido de dizer se eu estou certo ou estou errado. O meu programa é como se fosse um alerta para aquela pessoa, mesmo ela acreditando ou não, que ela possa pelo menos questionar o porquê. É isso que é importante. Uma pessoa que tem um nível espiritual elevado, mesmo ela não tomando conhecimento de muitas coisas, quando se traz uma questão ou algum ensinamento, seja de qual instituição for, ela se pergunte, ela se questione o porquê. Ela procura encontrar a solução. Ela procura entender, compreender o que significa aquele ensinamento. E depois praticar. Se ela conseguir observar que muitas e muitas outras pessoas saíram daquela situação e que se encontrava, praticando principalmente, ela pode se perguntar para si mesma: mas se aquela pessoa conseguiu, por que que eu não posso conseguir? Aliás, todos nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para mudarmos, para sermos felizes. Como é um assunto relacionado à doença, muitos e muitos adquirem, uns facilmente. Como eu disse no último programa, muitas das doenças que adquirimos são espirituais. Ou você acreditando ou não, são espirituais. Do comportamento que você vem trazendo durante anos, pensamentos, sentimentos principalmente, que está te prejudicando dentro de você, sem você perceber. A própria medicina, né? Já está começando a reconhecer isso, colocando tratamentos terapêuticos, tratamentos alternativos nos órgãos públicos. Aos poucos ela já está reconhecendo a força que é esses tratamentos. Então eu peço licença aos meus amigos e ouvintes para que eu possa ler esse ensinamento curto, possamos debater em cima dele, juntos. Lembrando mais uma vez, eu gosto muito de estar fazendo esse programa Fofoca do Bem, porque também está servindo para mim de mudanças, como serviu. Eu quero passar para os senhores tudo aquilo que eu aprendi, possa também se transformar, se tornar uma pessoa feliz, ou alguém da sua família, um amigo que você está aí querendo ajudar, mas não sabe como. Então vamos lá, vamos ler esse ensinamento, é curto. O título é A Doença e o Caráter do Homem. Através da minha larga experiência, constatei que a doença e o caráter do homem se encaixam perfeitamente. Isso se torna bem visível por ocasião do tratamento das doenças. As pessoas de caráter dócil curam-se sem tropeços. Nas pessoas simples, a doença também apresenta sintomas simples. Ao contrário, nas criaturas de gênio forte, ela tende a se prolongar. Assim, naquelas que são obstinadas, a doença também o é. Em pessoas cujo comportamento é fácil de mudar, a doença muda facilmente. Em pessoas irônicas, ela também toma aspectos irônicos. Pela razão acima, quando uma pessoa adoece, se fizermos com que ela mude os aspectos negativos do seu caráter, isso influenciará positivamente sobre a cura da doença. O melhor a fazer é as pessoas se tornarem dóceis. Interessante, né? Eu confesso, é o ensinamento que eu mais gosto, particularmente, né, que fala sobre a saúde e doenças. Porque tudo que você for transmitir ou for passar num programa de rádio, TV, ou contar a sua a experiência ou a mudança que você tem que fazer, seria interessante você passar por aquilo que você está informando para as pessoas, para você ter mais convicção, para você ter mais fé. E com relação, eu tirando a modéstia de lado, a doença, graças a Deus, há 11 anos, eu posso se dizer assim, com muito orgulho, muita gratidão, que eu não sei o que é colocar um comprimido sequer para dor de cabeça, ou para dor do estômago, de frequentar hospitais, SUS, de adquirir doenças gravíssimas. É claro que gripe, né, uma dorzinha de barriga, essas coisas acontecem. Então, mas através desses anos, procurando mudar aqueles pensamentos, sentimentos, fez com que diminuísse esses problemas de doença. Fico muito feliz em poder orientar e poder repassar o que aconteceu, o que acontece comigo com relação a esse aspecto, que é grave, né? Quando uma pessoa se torna uma pessoa doente, ela trava tudo, né? Ela não consegue, não pode trabalhar. Se estiver trabalhando, tem que pedir licença ou se não mandar embora, né? Porque você vai estar atrapalhando a produção daquela empresa que você pertence. Te breca de tudo. Às vezes, situações mais graves, você tem que ficar aí numa cama. Principalmente uma doença que está atingindo o mundo, está crescendo muito, é a depressão, o síndrome do pânico, por exemplo. Se você não tiver aí, você que está me ouvindo, não tiver com essa doença, ou conhecer alguém da família ou amigos com essa doença, né? Eu tenho certeza que vocês devem conhecer, sim, porque ela é muito grande, ela é extensa. Então, a depressão é um vazio interior que que muitas e muitas pessoas ainda não prestaram atenção nesse vazio que ela própria criou. A depressão, ela não vem do nada. A depressão tem um motivo, uma causa. Então, quando as pessoas, principalmente, são materialistas, esquece o lado espiritual. Eu não digo nenhuma, não digo questão de religião, ajuda e muito, mas quando você não acredita, que é o mais grave, as doenças vêm facilmente e você não sabe, o pior, você não sabe como sair delas. Acredita que ela veio do azar, que tinha que acontecer. Só Deus pode me tirar dessa situação. Mas antes de Deus te tirar dessa situação, você primeiro que tem que começar a reagir. Você primeiro tem que começar a mudar. Deus não faz as coisas sozinho. Tudo depende de você. É nessa hora que muita gente pensa que Deus se afasta dela. Quando ela adquire uma doença gravíssima, por exemplo, ou alguém da sua família. Poxa, Deus, por que comigo? Por que com fulano de tal? Mas aí você começa a analisar como que é a vida dessa pessoa ou a sua. Quais os pensamentos que você tem? Quais as atitudes que você toma no dia a dia? Principalmente com relação a outras pessoas. Se você está prejudicando alguém, o seu próximo, ou você acreditando ou não, essas doenças serão adquiridas por você. E aí, o que que acontece? Você tem que procurar um médico, tomar remédios. Eu digo, com muito orgulho, muita alegria, gratidão. Eu conheço, não só comigo, como muitas pessoas que eu conheço, saíram dessa situação. Não é que elas não ficam doentes, ficam. Mas como diz o ensinamento, elas sabem que elas adquiriram aquela doença, isso que é importante. Mas tem um tempo determinado para que ela possa sair dessa doença. Opa, ela apareceu, agora eu tenho que fazer, eu tenho que mudar uma situação aqui dentro de mim. Com certeza eu vou sair dessa situação, dessa doença. Até grave, por mais que você não acredite. Porque eu já vi, eu já li muitos casos gravíssimos de pessoas que mudaram o seu pensamento, mudaram o seu sentimento. E conseguiram sair dessa situação, né? Por isso que eu falei que é um assunto um pouco polêmico. A doença, ela parece que a cada ano ela vem aumentando muito. Mas se você não acredita naquilo que eu estou dizendo, basta você ir hoje fazer um passeio no SUS, um hospital aí próximo da sua casa, que você conhece. Se você já frequenta há alguns anos, preste atenção à evolução, ao crescimento, e não é. Você percebe também a idade. Os jovens, por exemplo, pelo menos na minha época, quando eu frequentava muito os hospitais, muito assim, entre aspas, né? Minha mãe me levava, criança e tal, era interessante, né? A maioria era adultos, é claro, e a maioria era pessoas idosas, devido à idade, problemas aparecem mais facilmente. Então, mas você não via, dificilmente você via jovens. Mas hoje parece que reverteu o negócio. Será que vocês têm alguma ideia o porquê? Ah, eu posso citar um exemplo. Não é só o pensamento, o sentimento também que traz essa doença. São a nossa alimentação. Hoje o que nós alimentamos, até isso, o que vai na sua mesa, no dia a dia, isso também traz doenças. Então, devido à má alimentação que os jovens fazem, eu também já fui jovem, adoro um hambúrguer, adoro uma Coca-Cola, né? Não vou falar que eu parei de tudo, mas Coca-Cola eu tomo a cada. Demora. É isso que é interessante, que é gostoso também, né? Como é você não chegar ao exagero de qualquer coisa. Ter o controle, o isonomia, o equilíbrio de tudo, até para tomar uma Coca-Cola. Você vê, é tão gostoso. Ninguém sabe o segredo. Nem a fábrica, o fabricante passa a receita. Que é um produto químico que faz você, é que nem um cigarro. Eu já fumei também. Pra quem bebe. Então aquilo te domina mesmo. Uma bolachinha recheada, ó. Pô, só de lembrar aqui já me dá água na boca. Engraçado, né? Tudo que é gostoso parece que faz mal, né? Já ouvi muitas vezes essa frase. Então, mas é isso. Os jovens hoje, infelizmente, eles também não estão preocupados que daqui um ano, dois, três, cinco, dez anos vai me trazer algum problema devido à Coca-Cola que eu tomo excessivamente, ou um hambúrguer. Não é à toa aí que hambúrguerias, né, elas estão crescendo e crescendo muito. O pastelzinho de feira que eu amo tanto, hein? Mas tudo você tem que ter um controle. Não é que eu estou falando aqui que você tem que parar de beber, de comer. Não é isso. Tudo você tem que ter um controle, um limite, um equilíbrio. Mas tem pessoas, infelizmente, que elas exageram. Exageram. E aí vem as consequências depois. Que o próprio órgão, os órgãos do corpo humano não suportam. Não foram criados para suportar as substâncias que a gente consumimos. Não foram criados para isso. As doenças tendem a crescer. Mas o tema se refere ao caráter do homem. Que esse é o mais... Como que eu posso dizer? É o mais complexo. É mais difícil de entendimento de muitos. Através da minha larga experiência, constatei que a doença é o caráter e o caráter do homem se encaixam perfeitamente. Isso se torna bem visível por ocasião do tratamento das doenças. As pessoas de caráter dócil, você deve conhecer muitos, curam-se sem tropeços. Por acaso você conhece alguém aí, família ou amigos aí, ou do trabalho? É uma pessoa dócil, é uma pessoa tranquila, ela não se irrita facilmente, aceita determinados assuntos de maneira natural, que para muitos é difícil. Presta atenção nessa pessoa quando ela fica doente. A rapidez com que faz ela curar-se de qualquer doença. Eu sei porque eu já prestei também atenção nisso. Já aconteceu, vem acontecendo comigo também. Agora tem pessoas, né? Aqui nas pessoas simples, a doença também apresenta sintomas simples. Ao contrário, nas criaturas de gênio forte, se não for o senhor ou a senhora aí, ou alguém que você conhece, ela tende a se prolongar. Interessante, né? Eu leio esse ensinamento, mas se você for analisar, se você for refletir junto comigo, você na mesma hora vai lembrar de alguém que você conhece. Está ali há anos e anos, com aquela mesma... Ela às vezes pode curar-se, mas rapidamente ela volta e fica naquele processo, né? Frequentando o SUS, hospitais, tomando os remédios longos e longos anos. Porque ela vem, às vezes também ela tem um processo de doença também hereditário. Ela vem de outras gerações também. Então, mas tem os meios de você, se você não curar-se 100%, tem meios de você, pelo menos, diminuí-las desse sofrimento. Tem como você sair. Volto a repetir, de amigos meus, de pessoas que eu conheço, que saíram de doenças de anos e anos. Então, se eu estou passando essas informações, é para que eu possa realmente orientar a você aí que se encontra, às vezes, doente devido a sua personalidade. Eu sei, eu confesso que não, você não muda de hoje para amanhã. Mas a partir do momento, esse que é o ponto-chave. É isso que fez com que eu criasse esse programa. Pelo menos para acender aquele pavio, pelo menos para trazer aquela lanterna na escuridão, aquele ponto de luz, para você que está aí sofrendo há anos e não encontra uma saída. Só lamuriando, ao contrário. E o pior, né? Essas pessoas que lamuriam até da sua própria doença, não sabe que está cavando ali mais aquele fundo do poço, o sofrimento. Se você não ouviu, por exemplo, o primeiro programa sobre gratidão, e oriento aos senhores, de como você sair de uma situação negativa, por exemplo, começa a agradecer. Por exemplo, você é difícil você agradecer, por exemplo, uma doença, quando você está doente. Você não agradece, agradece. Mas a partir do momento quando você começa a praticar, a agradecer as coisas simples e fáceis, primeiro, aí vai se tornando mais fácil você agradecer aquelas coisas mais difíceis, mais complicadas, até as doenças. Isso mesmo. Será que é isso que eu estou ouvindo do Carlos? Agradecer uma doença que eu tenho?
É.
É um dos pontos principais que já começa a sua mudança. Da sua doença, do seu caráter, do seu sentimento. Que vai te ajudar. Pode demorar um mês, dois, não importa. Mas aos pouquinhos vai mudando dentro de você. Talvez você possa ainda continuar indo no médico, tomando remédio. Mas vai diminuindo. A partir do momento que você começa a mudar dentro de você. É aí que entra a questão que muitas pessoas não acreditam nisto. E o pior, chega um ponto fatal. Ou você quer morrer jovem, ou você não está gostando da sua vida. Aí é outra questão que não vamos entrar nesse assunto agora. Eu amo minha vida, eu gosto de viver. Amo o que eu faço, aprendi a amar. Não nasci assim. Demorou anos para me aprender. Mas fui entrando, parece que tem uma força invisível que vai te colocando no caminho, sabe, da verdade. Aos pouquinhos, vai te trazendo uma cabeçada ali, vai te trazendo um prejuízo aqui, vai te trazendo uma doença aqui. Você tá me entendendo? Ela vai te lapidando. O mundo espiritual funciona assim. Opa, se você não tá no caminho da verdade, do bem, vamos lá, vamos dar mais uma lapidada nesse fulano de tal. Não estou falando aqui porque eu já sou 100% livre de doença, do financeiro, eu estou no paraíso. Não, aliás, o paraíso está dentro de cada um. Não está fora, de fora para dentro. Qualquer um pode mudar ou viver dentro do paraíso, mesmo em situações que estão acontecendo externamente, no país, no mundo, você pode ser feliz, sim. Acontecendo, primeiro, você mude interiormente, melhore, para que você possa ajudar seu próximo. Como eu disse até num outro programa, tem situações que você não precisa esperar você mudar 100%, você viver dentro do paraíso. 100%. Você pode começar a ajudar o seu próximo, mesmo você enfrentando situações adversas, financeiras, ou conflitos, ou com doenças suas. Mas vai te acelerar ainda mais você se libertar de todas essas situações negativas da sua vida. Quando você larga o seu problema e começa a ajudar o seu próximo. Vocês irão ouvir muito eu falar dessa palavra próximo. Eu comecei praticando aos poucos, confesso que ainda preciso melhorar muito. Estão acontecendo, então isso vem do quê? Do nada? Ou porque Deus olhou para você e falou, pô, meu filho tá ali, tá seguindo o caminho da verdade, do bem, Eu vou levar uma luz para ele, eu vou mostrar o caminho. É isso que é gostoso, essa sensação, a espiritualidade. Eu falo de boca cheia, eu amo, eu me emociono, porque ela veio aos poucos, de 15, 20 anos atrás, ela veio me lapidando. Eu comecei a procurar devagarinho. Comecei a frequentar palestras, comecei a entrar numa religião, não deu certo. É aquilo que as pessoas dizem, né? Você vai batendo de porta em porta, até você chegar numa que você realmente se assenta, sente feliz. Então não importa a placa, o importante é você se sentir feliz, ter fé em si mesmo, ajudar seu próximo, ver mudanças, vendo Deus atuando dentro de você. Ou através de você, ajudando outras pessoas, que é o melhor. Eu vou trazer diversos temas aqui, mas a base de todos eles é a espiritualidade, as mudanças. Eu estou num processo, por exemplo, de mudança física, que nunca aconteceu comigo, que está sendo um treino para mim e para minha família, de desapegar de muitas coisas materiais que a gente guarda muitos e muitos anos, mas é uma evolução também espiritual. Temos que treinar esse sentimento de apego, de egoísmo, que é um dos sentimentos mais fortes que o ser humano tem. Você não muda de um dia para o outro, mas tem que ter força de vontade de querer mudar, de querer sair dessa situação. Opa, cheguei ao limite, eu quero sair dessa situação, eu quero ser feliz. Tudo isso você aprende com a espiritualidade. Então eu fico muito feliz. É importante que vocês aí do outro lado sintam aquilo que eu venho sentindo há alguns anos, que eu procuro melhorar a minha vida e procuro melhorar a vida dos senhores também. Porque eu entendi há tempo que essa é a minha missão e a missão de todos. Não viemos aqui só para passear. Nós temos uma missão, cada um na sua, a cumprir. É aí que vêm os resultados, os sofrimentos. Cada um escolhe o sofrimento, por incrível que pareça. É, você escolhe o seu sofrimento. A medida, para ser mais exato. Você quer sofrer menos, você quer sofrer médio, você quer sofrer mais. Até isso você pode controlar, você acreditando ou não. Mas para isso acontecer, você tem que estudar, você tem que praticar, mesmo você não acreditando numa pessoa que está te falando um determinado assunto, mas questione, questione, começa a observar, procure saber o fundo daquilo que está sendo dito, daquilo que você está ouvindo, que você está lendo. Se tem um ponto de verdade ou não. É isso que é importante. Então, o programa Fofoca do Bem, ele vem nesse sentido comigo, de procurar levar aquilo com relação à espiritualidade. Mesmo antes de eu entrar nessa instituição a qual eu pertenço hoje, os meus antepassados, mundo espiritual, já vinha me lapidando. Eu estava procurando uma fonte. Opa, gostei, mas eu posso procurar outra coisa melhor ou um pouco mais elevada. Isso que é interessante, é se levar, crescer. Ontem eu participei de uma reunião com um responsável meu, que ele falou uma coisa interessante: temos que galgar coisas além daquilo que não acreditamos, não podemos retroceder, até com relação às doenças, gripe. Preste atenção, tem pessoas que pegam doenças facilmente. Sai de uma, pega a outra, se não volta aquela mesma. Mas às vezes ela não tem consciência de que aquilo que está trazendo aquela doença não é uma epidemia, não é o ar que está respirando, não é porque não lavou a mão que pegou num determinado coisa. Às vezes as pessoas colocam situações, causas, que não tem nada a ver. Acredita, é claro, que seja aquilo. Ah, porque eu não lavei a mão direito, eu peguei uma dor de barriga, peguei Mas não é, o fundo, a coisa é mais profunda. A coisa é mais profunda. Olha aqui, mais um parágrafo. Pela razão acima, quando uma pessoa adoece, se fizermos com que ela mude os aspectos negativos do seu caráter, isso influenciará positivamente sobre a cura da doença. É isso que eu venho dizendo aqui agora. O melhor a fazer é as pessoas se tornarem dóceis. Você é uma pessoa que se irrita facilmente no trânsito, na escola, no trabalho? Se você não é essa pessoa, você deve conhecer alguém, pelo menos, que se irrita. Depois você veja como que essa pessoa é. Se ela é uma pessoa que se adoece facilmente, ou se ela pega uma doença, demora curar-se. Começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes que às vezes passa despercebido entre nós. E aí que vem algumas informações do mundo espiritual, do mundo invisível, que as pessoas, muita gente, principalmente aquelas pessoas que não acreditam, sofrem. Sofrem muito mais. Por quê? Porque não tem o entendimento, é ignorante nesse aspecto. Não procura saber, não estuda. Então, a espiritualidade em si é uma coisa muito séria. É o que muda o destino de todos, de cada um dos senhores, o meu, o seu, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu vizinho, do meu professor, do meu patrão, de todos. E é com muito orgulho, muita satisfação, que eu faço esse programa para, pelo menos, acender uma luz, até a minha, poder aumentar o foco, o meu crescimento espiritual. Ou bem ou mal, me colocaram nessa situação, Deus vem me acompanhando. É uma coisa que você percebe que não tem volta. Quando você começa a aprender coisas, ser feliz, você vai querer voltar a 10, 20 anos atrás, sofrer, sem entender o porquê, pegar doenças que demore a vir a cura. Eu não quero isso para mim. Você quer? Não, você sempre procura crescer, evoluir em tudo, em todos os aspectos. Às vezes é uma atitude sua, dentro de você, que você tem dentro de você, um sentimento negativo, como que eu li aqui agora, no outro parágrafo, que a saída está dentro de você, que você não consegue enxergar. Não podemos também dar porrada. Às vezes eu sou, no tom da minha voz, as pessoas imaginam que eu sou uma pessoa muito dura. Às vezes eu falo, né? E é engraçado, isso eu venho aprendendo por mim. Para mim, isso é para mim. Então, tem certas coisas que a gente temos que tomar cuidado quando você for apontar o dedo para uma pessoa, quando você tentar corrigir, você tem que praticar primeiro. Putz, quando eu aprendi isso, meu Deus do céu, eu falei, e agora? Então, quando eu ouvi isso, eu falei, agora eu vou ter que mudar mesmo. Não tem jeito. Porque o professor, seja quem for, quando você for repassar um determinado assunto, você tem que ter esse mesmo assunto dentro da sua vida, dentro de você. Tem que haver uma mudança primeiro em você para depois se repassar para as pessoas. Não é assim? E com relação a doenças, é muita gratidão, muita luz. Eu trouxe esse assunto e para mim não é difícil discutir, porque realmente essa parte de doença, até esse momento, ela vem, graças a Deus, quando ela vem assim, mas no estalo de dedo ela vai embora. Será que é porque por causa do meu pensamento, do meu caráter? Bom, eu sempre fui uma pessoa, agora eu sempre fui uma pessoa desde jovem, eu sempre procurei, engraçado, né? Eu sempre procurei fazer o outro feliz como? Fazendo palhaçada, até hoje. Eu brinco muito. Brinco, gosto de brincar com as pessoas, seja quem for. Tem um limite, é claro. Tem um momento certo você poder brincar com essas pessoas. Mas eu procuro levar a minha vida alegremente, sorriso. Amo o teatro. Acho que é uma coisa que já veio dentro de mim. Isso é cada um, né? Cada um tem que procurar aquilo que tem um dom, de preferência positivo, para que a sua vida mude e para que você consiga mudar a vida do outro. Então, graças a Deus, eu procuro curtir a cada momento da minha vida, muitas e muitas passagens. Aprendi que não adianta ficar sentado, laboreando, reclamando da vida, do mundo, do país, da política, como acontece. Temos que ter atitude, temos que praticar, temos que fazer acontecer. Isso está servindo para mim muito, porque eu gostava muito também de só olhar, só assistir de camarote. Isso está me servindo de uma lição, e olha, e muito. Pragmatismo, né? A palavra é praticar. Se você não praticar em qualquer situação, ela não muda, a sua vida não muda, a vida das pessoas que estão à sua volta não irão mudar, tá bom? Olha aí, as coisas aconteceram, espero que tenha trazido esse tema de hoje, né, sobre a doença e o caráter do homem. Espero ter trazido alguma informação, pelo menos relevante, que possa, a partir de hoje ou de amanhã, que você possa movimentar-se, para que você possa tentar mudar, pelo menos, a sua vida. Se você é uma pessoa que está aí deprimida, se você está com um síndrome do pânico, né, você pode sair dessa situação, mas só depende de você. O outro não vai poder adentrar dentro de você e fazer com que você faça as coisas. Você que tem que tomar essa atitude, você que tem que dar o primeiro passo do agradecimento, que é um dos pontos importantes. Começa agradecendo as coisas mais simples, mais fáceis, no dia a dia. Depois parte para as mais difíceis. Depois, com o tempo, você vai vendo que isso vai virando um hábito. Como você aprendeu a andar de bicicleta, e hoje você não esquece. Você esquece? Não esquece. Quem sabe jogar bola, não esquece. Mesmo se você parar 10, 15 anos aí, se retornar, não esquece. Então é a mesma coisa, é o hábito. Você tem que criar esse hábito. De preferência, coisas positivas, para que a sua vida mude. Tá bom? Agradecendo mais uma vez a todos vocês, minhas desculpas se excedi algum ponto. Mais uma vez, comigo, Carlos Ribeiro, vocês ouviram o programa Fofoca do Bem, com um tema meio polêmico, a doença. Tem diversos assuntos, isso aqui é um ponto só, né? O caráter do homem que envolve a doença. Falei um pouco da alimentação também, é um dos pontos chaves aí, que envolve muitas doenças. Eu aguardo aí na próxima semana que vocês possam dar aquele like. Todas as segunda-feiras o Francisco estará postando aí um assunto diferente relacionado à espiritualidade, relacionado ao seu crescimento, à sua evolução espiritual. Mais uma vez, meu muito, 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 muito obrigado a todos. E até a próxima, né? Beijo. acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. It's more here than what we're seeing, a divine conspiracy.